Está no ar o Jornal do Senado.
Senado aprova MP que renegocia dívidas de clubes de futebol.
Lídice da Mata defende medidas protetivas do Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa hoje 25 anos.
Presidente da República que sancionou o ECA, Fernando Collor, critica a tentativa de redução da maioridade penal.
Eduardo Amorim reclama da qualidade do serviço de telefonia móvel no país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado aprovou a medida provisória que refinancia as dívidas bilionárias dos clubes de futebol.
O projeto prevê o rebaixamento dos times em caso de inadimplência. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
Segundo a medida provisória, os clubes de futebol terão um prazo de 20 anos para pagarem as dívidas trabalhistas e tributárias de R$4 bilhões com a União. A correção será pela Selic, taxa básica de juros. A quitação do FGTS deverá ocorrer em 6 meses. Caso deixe de pagar 3 parcelas consecutivas, o time perderá o refinanciamento. Em contrapartida, os clubes deverão reduzir o rombo nas contas em 6 anos, estar em dia com os salários dos jogadores e demais profissionais, além de afastar e tornar inelegíveis os dirigentes que praticarem gestão temerária. Os times terão ainda que publicar os balanços contábeis anualmente e limitar em 80% da receita bruta os gastos com a folha de pagamento. A medida provisória estabelece ainda que só poderão participar dos campeonatos os clubes que apresentarem a certidão negativa de débitos, sob pena de serem rebaixados. O relator, senador Zezé Perrella, do PDT Mineiro, ressaltou que outros países adotaram um refinanciamento para salvar o futebol.
O que se faz no Brasil hoje é o que se fez na Espanha há uns anos atrás, quando os clubes espanhóis estavam também em dificuldade. Não há nenhum tipo de privilégio. Houve sim um bom senso do governo, né, de entender que salvando o futebol brasileiro está salvando, obviamente, a alegria do povo brasileiro.
O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, afirmou que a MP impedirá a contratação de jogadores com salários milionários por clubes devedores.
Que os clubes terão que competir em condições de igualdade. Ou seja, nenhum clube vai poder deixar de pagar imposto, deixar de pagar salários para poder contratar e colocar um time dentro de campo melhor do que os outros que agem de maneira responsável.
Caberá ao Ministério do Esporte fiscalizar o cumprimento das exigências dos clubes. A MP cria a Lotex, uma loteria com raspadinha para repassar recursos aos times. O projeto também prevê investimentos no futebol feminino. Aprovada pelo Senado, a medida provisória segue para a sanção presidencial.
O Estatuto da Criança e do Adolescente completa hoje 25 anos. E a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, afirmou que a defesa das conquistas da lei é especialmente importante nos dias atuais.
Para a senadora, a proposta de redução da maioridade representa uma ameaça de retrocesso em direitos fundamentais dos jovens.
O ECA representa um marco na regulamentação de uma legislação específica voltada à defesa dos direitos da criança e do adolescente. E é esse debate essencial nesse momento em que o país discute se deve ou não deve reduzir a maioridade penal para os 18 anos.
Presidente da República, à época da sanção do Estatuto da Criança e do Adolescente, o senador Fernando Collor de Mello, do PTB de Alagoas, disse ser contrário à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos.
Para Collor, medidas de proteção à infância e à adolescência previstas na lei, como escola em tempo integral, assistência à saúde e ensino profissionalizante, são suficientes para afastar meninos e meninas da criminalidade.
Esses jovens, eles vivem num outro mundo, moram debaixo de pontes, moram nesses locais onde as drogas são distribuídas, são jovens criados e que vivem nesse mundo da violência, que entendem que portar a arma é sinônimo de alcançar segurança, alcançar o respeito da sua comunidade. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, antes de punir essas crianças que já vêm sendo açoitadas pelas vicissitudes das suas vidas, nós temos é que resgatá-las.
O senador Paulo Paim, do PT gaúcho, comemorou a portaria do Ministério da Saúde que autoriza o transplante de medula óssea para tratamento de pessoas com doença falciforme.
Estima-se que há no Brasil entre 25 mil e 50 mil pessoas com a doença falciforme. E, segundo Paim, 90% dos casos atingem pessoas negras.
Pela portaria, o Sistema Nacional de Transplante vai ter até 180 dias para elaborar regulamento técnico para assegurar o acesso gratuito de pacientes aos procedimentos que se encaixarem nos critérios definidos.
Já vi estudos demonstrando um aumento na sobrevida de 2 anos em 90% dos casos transplantados. Pode ser pouco, mas para a vida, 2 anos sempre é bom e sempre é uma esperança que fica em mais 2 e mais 2.
Paulo Paim explicou que a doença se manifesta na maioria das vezes após os 6 meses de vida do bebê, sendo o teste do pezinho a melhor forma de diagnóstico.
Os principais sintomas são anemia crônica, cor amarelada na parte branca dos olhos, mãos e pés inchados e dor intensa nos punhos e tornozelos, frequente até os 2 anos de idade, crises de dores em músculos, ossos e articulações.
E a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, elogiou o projeto do governo federal que criminaliza as fraudes envolvendo fornecimento e prescrição de próteses e órteses.
A posição do governo reforça o projeto de Ana Amélia, que transfere para a Anvisa a responsabilidade de definir preços de referência para próteses e dá ainda mais importância à CPI sobre o tema em curso no Senado.
Ana Amélia lembrou que as denúncias sobre fraudes com próteses no Rio Grande do Sul, onde médicos recebiam propinas para receitar determinados equipamentos, revelaram a gravidade da situação e a necessidade de punição exemplar de fraudes que prejudicam pacientes e médicos honestos.
Este mercado precisa ser regulado do mesmo modo que o setor farmacêutico. Estudos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, apontaram que a regulação econômica permitiu que medicamentos chegassem às mãos dos brasileiros com preços 35% mais baratos, em média, do que os pleiteados pela indústria farmacêutica.
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, reclamou que o serviço de telefonia móvel e de internet banda larga no Brasil é um dos piores e mais caros do mundo.
Ele citou dados da Agência Nacional de Telecomunicações e da União Internacional de Telecomunicações que confirmam sua afirmação.
Sobre a qualidade dos serviços, Eduardo Amorim contou que a velocidade da internet móvel no Brasil é de 1,8 megabytes por segundo, bem inferior à das nações vizinhas como Paraguai, Uruguai e Venezuela.
Além disso, o Brasil ocupa a posição de número 119 no ranking dos serviços de telefonia mais acessíveis do mundo, à frente apenas dos países mais pobres, como Haiti e Etiópia, informou o senador.
Quanto ao preço, Eduardo Amorim disse que o brasileiro paga US$ 48,32 pelo pacote de 51 minutos de chamadas por celular pré-pago, enquanto que na Índia, o mesmo pacote custa apenas US$ 2,91.
Segundo Eduardo Amorim, as empresas alegam que o serviço é caro por causa dos impostos no Brasil, que também são altos. Ele explicou, no entanto, que retirando-se os impostos, o preço do pacote padrão ainda seria de US$ 33, bem superior ao cobrado em vários países.
Nós pagamos muito, mas muito, por um serviço também muito ruim. A insatisfação dos consumidores é evidente. O acesso a um sistema de comunicações de qualidade é mais do que um serviço pelo qual se paga caro. É um direito dos brasileiros, conforme a Lei Geral de Telecomunicações, e gostaria de proclamar o Ministério das Comunicações e a Anatel para juntar-se a nós no Congresso Nacional para fazer cumprir o que a lei determina.
O senador Marcelo Crivella, do PRB, apresentou o projeto de lei que penaliza representantes de hospitais e planos de saúde que exigirem prévia autorização de planos de saúde para internação de beneficiário ou realização de consultas, exames ou outros procedimentos.
A proposta foi sugerida por Darlan César de Carvalho Marinho, morador do Rio de Janeiro.
Se aprovada, explicou Marcelo Crivella, os responsáveis poderão ser punidos com detenção que varia de 3 meses a 1 ano, além de multa.
Se a demora ou falta de atendimento gerar lesão de natureza grave, a pena é aumentada pela metade. Se o beneficiário falecer, a pena poderá ser triplicada, acrescentou o senador.
Essa situação de nós causarmos grande transtorno ao paciente, dificultando sobremaneira a obtenção de um serviço que contratualmente é do seu direito e já foi pago antecipadamente, é bom que se diga, é hoje uma prática ruim, uma prática dolosa, uma prática muito prejudicial às pessoas no momento em que elas estão num instante de fragilidade. Ou seja, convalescendo de uma doença, padecendo de uma dor.
Jornal do Senado. Apresentação Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.